Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, e hoje, como sempre, estamos acompanhados pelo nosso querido, quase doutor, o Salvador.
Como é que é, pessoal?
E hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Este que foi mais um episódio a caminho do próximo evento especial da WWE, o Backlash. E parece que o draft, antes do draft, a brand split já não existe. Já não existe. The Bloodline está lá sem os títulos. A campeã feminina do SmackDown está lá. Eu percebo porquê, mas nota-se que a brand split já não existe e que este draft estava tipo. Já precisava-se de draft. Mas no geral, até foi um episódio com avanço de storylines. Tivemos confirmações de combates para o pay-per-view. E tivemos até um. Em termos of in-ring action, até foi bastante boa. Mas eu já não vou largar mais, já não vou estar aqui com mais introduções. Vamos fazer, mas é falar do que interessa. Vamos falar do que nós mais gostamos. Vamos falar de wrestling. Começamos este Monday Night Raw precisamente com a Bloodline a vir ao ringue. Quando eu digo a Bloodline, é todos os membros envolventes, menos o Roman Reigns, porque Roman Reigns também não pode ir a todos os shows, não é? Yeah. Por amor de Deus. Não, claro que aqui estou a ser sarcástico, porque eu acho muito engraçado, antes de ir para o Raw, eu penso muito nisto. Na altura em que o Brock Lesnar era campeão, é verdade, mano, é verdade, mano. Eu tenho evitado tocar este assunto, porque há 3 anos, há 3 não, mas há 2 anos e tal que eu ando com isto na cabeça, que é, criticavam tanto o Brock Lesnar, ai que ele não aparece, ai que ele não luta, ai isto, ai aquilo, tipo...
Mas tens sempre desenvolvimento, mano, é diferente.
Está bem, mas o Heyman, quando era o advogado, entre aspas, né, o advogado do Brock Lesnar, enquanto ele era campeão universal, também aparecia às vezes. Eu não estou a dizer que é comparável. O que eu estou a dizer é...
Não, nem há comparação possível.
Não, o Brock Lesnar é melhor que o Roman Reigns em todos os aspectos.
Cancela o pod.
Não é cancela o pod, que o pessoal gosta muito de... Não, não, mas a verdade é que, por muito que o Roman Reigns venha com muitos papéis e muitas mudanças de character e tudo mais, e o Tribal Chief é muito bom, o Tribal Chief não chega perto das melhores personagens do Brock Lesnar. O Brock Lesnar de 2002 a 2004 é intocável, por exemplo. O Brock Lesnar que regressou em 2012 é intocável. Por isso, por muito bom que o Tribal Chief seja, e é, mas não chega ao Brock Lesnar. Mas nem era esse o ponto
que eu queria fazer. Por causa disso, vamos ter pessoas a ouvir 3 minutos de podcast e a desligar.
Não, mano. Não vamos, mano. Não vamos, mano. Porque as pessoas sabem, as pessoas que... separam o gosto pessoal com a realidade, percebem as coisas. Porque aqui é muito simples de perceber que o Roman Reigns não se pode dar ao luxo de... Como é que eu ia dizer? De não estar em todos os SmackDowns. Porque, sim, não tínhamos título universal muitas vezes. E eu também não concordei. Atenção que eu não concordei com o Brock Lesnar campeão durante imenso tempo sem ele aparecer. Eu não concordei. Não é esse ponto que eu estou a dizer. Eu não concordei com o Brock campeão. Eu já acho que o Brock campeão, tipo Major Champion, já não devia acontecer desde 2015, 2016. E que a partir daí, por exemplo, a storyline com o Goldberg ter o título universal envolvido estragou um bocado o título universal e estragou o reinado do Kevin Owens, estragou o final de história da amizade do Kevin Owens com o Chris Jericho, que devia ter terminado pelo título universal na WrestleMania e não pelo título dos Estados Unidos. Muita gente devia ter tido o título universal mais cedo, o Finn Balor devia ter tido um reinado maior, o Seth Rollins, por acaso, nem é nome que devia estar aqui envolvido, porque, na minha opinião, ele derrotou o Brock Lesnar na Mania em 2019 e foi merecido depois ter um reinado até bastante bom. Mas ou vários superstars que precisavam de título universal, ou estar envolvidos no título universal, mas não estiveram porque o Brock Lesnar estava em casa com o título. E isso também eu não concordo. Agora, por outro lado, também não concordo, porque ninguém fala desse aspecto, é, o Roman não aparece, tem os títulos das duas brands, mas não aparece no Raw, raramente luta no SmackDown, e quando aparece no SmackDown, bem 5 minutos ao ringue. E depois temos backstage segments. Tipo, acho um bocado injusto não haver a mesma crítica que havia ao Brock Lesnar. Mas isso, pronto, isso são outras coisas. Em relação ao show, apareceu a Bloodline, sem Roman Reigns, mas que Heyman estava a fazer a introdução da Bloodline, mas nem pôde dizer muito mais, porque aparece quem? Os Judgment Day. Aparece o Judgment Day, todos os membros, até a campeã feminina do SmackDown. Daí o meu reparo no início do podcast que a Brand Split basicamente acabou.
Não à espera do draft.
Então acho que sim, eu sei, mas já é lógico que a Rhea Ripley vai ter que ir para o SmackDown. Ou vão fazer outra vez aquela, desculpem o termo, patetice de fazer troca de títulos direto. Como foi aquela, como é que foi a primeira? Foi os Street Profits a ir para o SmackDown, os New Day a ir para o Raw. E não houve combate, que até poderia ser um grande combate em tipo de definição, ou Undisputed Championship, ou whatever, mas tipo, nunca uma troca. Olha, que, pronto, olha, ficas com o título azul, porque vais para o SmackDown, eu fico com os títulos vermelhos, porque vou para o Raw. Por amor de Deus! Tipo, ganha juízo, cara. Ganha juízo. Eu, na altura, vou-se dizer, eu até acho que está... Fiz um tweet sobre isso na altura, e eu concordei com isso na altura. Silly me. É uma estupidez, bro. Tipo, não façam isso. Mas também não façam que os títulos sejam undisputed, por amor de Deus. Pelos vistos, vamos voltar um bocadinho ao show, né? 7 minutos e ainda nem falei do show. O que é que aconteceu? Pelos vistos, há um acordo entre a Bloodline e os Judgment Day para manter um bocadinho a paz no Raw de hoje. Para a Bloodline fazer o que quer fazer e tratar dos seus assuntos, sem os Judgment Day tem alguma coisa a ver. O Jey Uso não sabe disto, o Jimmy Uso não sabe disto, porque, se vocês se lembram, há umas semanas no SmackDown, eles começaram a ser, depois da WrestleMania, eles começaram a ser afastados das conversas no backstage e dos planos todos, de combinar os planos entre a Roman Reigns e a Bloodline. Só o Solo Sikoa e Heyman é que sabiam dos planos. Há ali uma situação muito engraçada que já vem a acontecer há algumas semanas, quando há confrontos entre Judgment Day e a Bloodline. Rhea Ripley e Solo Sikoa não tiram os olhos um do outro. Está mesmo tipo ali, está uma tensão um bocadinho estranha. Paul Heyman até reparou nesta tensão, pediu a Solo Sikoa que trocasse lugar com Jay, mas Rhea Ripley não se ficou e trocou de lugar com Dominique. Ou com o Finn Balor, já não estou a recordar. Foi com o Finn Balor. E ficou outra vez frente a frente a Solo Sikoa. O que é que nós ficámos a saber também? Que hoje no Monday Night Raw o main event será os campeões tag team Kevin Owens e Sami Zayn com o Riddle a enfrentar os Judgment Day hoje no main event. Também soubemos antes do Raw que também vai haver o six-man tag no Backlash dia 6 de Maio. A Bloodline, os Usos e Solo Sikoa contra os campeões tag team Kevin Owens e Sami Zayn e Riddle. Mas esse não foi logo o combate. O combate que tivemos logo a seguir foi um combate entre Solo Sikoa e Rey Mysterio.
Foi o Paul Heyman que anunciou o Rey Mysterio e disse: Dominique, desculpa lá, tens que ver este sujeito, mas vai ter o combate com o Solo.
Eu acho que Dominique não se importou muito, sinceramente. Mas pronto, tivemos esse combate entre Solo Sikoa e Rey Mysterio. Foi um bom combate para começar a ação no Monday Night Raw, vou ser sincero. Por falar em ação no Monday Night Raw, o combate que eu e o Salvador definimos como o melhor combate da noite é um bocadinho surpreendente e eu já vou explicar porquê. Mas tivemos o combate entre Solo Sikoa e Rey Mysterio. Vou falar-vos um bocadinho sobre o combate. Tivemos ali um crossbody de Rey Mysterio. Depois um Samoan Drop de Solo Sikoa. Depois também, a meio de combate, tivemos o 619 e o Splash de Rey Mysterio. Sim, o conjunto completo de finishers de Rey Mysterio. Depois deste Splash e quase vitória de Rey Mysterio. Não é vitória, porquê? Porque os Usos começam a vir para o ringue, mas não conseguem fazer nada antes dos LWO, a Latino World Order, baby, vir também interromper o combate e atacar a Bloodline, prevenir que a Bloodline venha estragar o combate. Tivemos ali mais um 619 Rey Mysterio, mas depois, antes de conseguir ir para o Splash, foi apanhado por Solo Sikoa e com Samoan Spike, Solo consegue mesmo a vitória. Após o combate, a Bloodline outra vez ataca a LWO, e parece que aqui estamos a ter alguma um novo, sei lá, factions affair, tipo mais uma rivalidade entre factions. Eu tenho falta daquela altura que eu não assisti ao vivo, não, porque durante as Monday Night Wars, eu no início das Monday Night Wars ainda nem tinha nascido. E quando as Monday Night Wars acabaram eu tinha 3 anos, por isso eu não vi isto ao vivo, mas vi isto depois. Mas o facto de, durante a Attitude Era, haver tantas stables e haver tanta guerra entre elas, era top. E eu acho que isso faz um bocadinho de falta à WWE. Por um lado, acho que faz falta à WWE, por outro lado, acho que a AEW exagera muito nas stables que cria e na quantidade de stables que tem, porque também, se tu tens mais de 100 wrestlers na tua empresa, se quiseres pô-los todos em televisão semanalmente, yeah, tipo, crias random factions, clicas no quadrado e olha, está uma stable criada. Tipo, ok, a AEW tem stables fixe, mas depois há algumas que tu olhas e pensas, tipo, ok, o que é que se passa aqui?
Yeah.
Não é? Ok, é completamente. Não, porque é porque o que random, né?
Uhum.
Tipo, por exemplo, as Mogul Affiliates. Os membros são todos random. Não faz sentido. A The Firm não faz sentido. Até, sabem qual é a stable que faz mais sentido? A do Jeff Jarrett e do Jay Lethal. Faz mais sentido do que essas. Por amor de Deus, man. Tipo, até o Jericho Appreciation Society chega ao ponto em que, ok, já chega. Por exemplo, os Blackpool Combat Club faz todo o sentido. Todo o sentido. A stable da Saraya, da Toni Storm e da Ruby Soho faz todo o sentido. Tem algum tipo de... Oh, tem, ok, tem um ponto que lhe se pega. Mas há stables na IDL que não consigo perceber porque é que existem. Pronto, olha, é isso mesmo. Não consigo perceber porque é que existem. Mas também não estamos a falar da IDL, estamos a falar da WWE. E em relação à SLWO, o que é que tu achaste deste refresh aos legados del Fantasma?
Acho que lhes veio trazer. Não é que lhes faltasse, porque eles sempre tiveram, mas nem é a expressão de estar um bocado cansado já a cena dos legados. Mas lá está, traz-lhes um extra que. Um refreshzinho muito bom. E nota-se agora completamente. Quando eles subiram como legado, tinham uns combatezitos e tal, mas era diferente. Agora a LWO estão muito mais ativos no show, estão muito mais interventivos em todas as situações, têm esta storyline com a Bloodline, juntarem-se ao Rey Mysterio também ajuda bastante, que é mesmo bonito de se ver. E, pá, e acho que sim, e merecem, porque pelo menos o Santos Escobar é espetacular.
Não, mas e isso é verdade, tudo o que tu disseste é completamente verdade, mas depois também traz mais importância aos outros três membros. É, tipo, a Zelina parece que a Zelina vai ter uma oportunidade pelo título de feminino do SmackDown contra a Rhea Ripley no Backlash. Não está feito, mas
sim,
parece que estão a caminhar para lá. Ajuda também a Zelina, ajuda também a ganhar mais importância aos outros dois membros. O que, por exemplo, olhamos para os Imperium, ok, eu não estou a comparar a importância de Gunther com a Kaiser ou
O Giovanni Vinci,
isso, não sei porque, esqueço-me sempre, do Vinci com o Kaiser. Mas, ok, sabemos que eles estão lá, sabemos que têm um bocadinho a mesma vibe, conhecemos-los, ok, eu esqueci-me agora no nome do rapaz, mas sei quem é ele. Agora, eu só sei que um dos três dos Legado del Fantasma, sei que é o Santos Escobar, sei que é o Raul Mendonça, mas depois não sei o nome do outro.
E já não é Raul Mendonça, Cruz del Toro.
Pois, vês?
E
eu conheço mais
o Joaquim Wilde.
Pois, o Joaquim Wilde era o DJ Z na TNA. Eu lembro mais de DJ Z do que Joaquim Wilde. Mas é isso, é o facto de eles terem este renaming e esta nova, esta lufa de ar fresco na stable, e o facto de Rey Mysterio, que não é o patrão, mas até poderia ser, mas está ali, estão a ajudar o Rey,
é o coach,
está nas LWO, dá muita mais importância. Eu acho que foi uma mudança que estavam a precisar, e lá está. Eu não sei se vou conseguir chegar ao final do Raw para falar sobre isto, porque só aconteceu no final do Raw, mas eu gostei muito como o Raw terminou. Depois tivemos um backstage segment em que os Alpha Academy e Maxime falam com Adam Pearce sobre o draft e estão ali a tentar perceber com quem é que Otis vai, com quem é que vai para o draft, não é? Porque, ok, draft, há aquela possibilidade de tag teams serem separadas, e Otis está agora com os Maxine Mel Models, e não sei, eu não queria que os Alpha Academy se separassem.
Não, também não.
Gostaria que eles fossem para o SmackDown juntos, mas lá está o Otis, também é muito fixe. É outra lufada de ar fresco para Otis, e por isso não sei, estou dividido, mas não quero que a Alpha Academy se separe. Muito pelo medo de, tipo, Chad Gable vai ser desperdiçado sozinho.
Yeah.
E Otis também vai ser desperdiçado sozinho. Apesar de que o Otis vai, se separar a Alpha Academy e ele ficar numa brand diferente do Chad Gable, ele vai para os Maximum Male Models o tempo inteiro. Por isso, ok, o Otis está meio salvo, mas o Chad Gable tem muito receio que irá ficar perdido outra vez. Nós lembramos-nos do Shorty G, bros. Tipo, nós sabemos, nós lembramos-nos dele. Mas lá está, há esse medo aqui, porque alguma tag team vai ser separada. E não vão ser os usos. Ou seja, eu até acredito, e já disse isto no episódio especial com o Vitor. Está nos arquivos, pessoal, está nos arquivos, e de lá ouvir. Eu já disse que
Ganda Vitor.
Eu acho que a Bloodline vai ser separada, mas acho que os usos vão para uma brand diferente do resto da Bloodline. Ou até podemos vir a ter Roman Reigns numa brand sozinho. Por isso, não sei. Há muita coisa. Eu gosto muito do draft, sempre gostei do draft. O Superstar Shake-Up era um bocado estranho, porque o Superstar Shake-Up era tipo, ai tal, o campeão intercontinental chegou ao Raw. Já sabemos que o título ou dos Estados Unidos ou vai mudar de brand ou vai mudar de pessoa.
Yeah.
Por isso estragavam um bocado a surpresa. Aqui no draft também são 2 dias, mas reparem, é diferente, é draft, não é Superstar Shake-Up, não é troca por troca. Por isso eu acho que é um bocadinho diferente, e eu estou ansioso por este draft. Eu gosto de todos os drafts, mas este estou um bocadinho ansioso, porque é primeiro no regime do Triple H, e também há muitas mudanças ali a ver o que é que vai acontecer, não é? Será que...
Aí também, supostamente, és todas as superstars da WWE.
Lá está.
Podes ser pessoal da NXT, ou podes ser pessoal do UK, podes ser...
Ah, sim, e vamos ter subidas, de
podemos
certeza.
Podemos ter o Seth Rollins de volta ao NXT.
Não, isso... Eu acho que... Não, eu acho que há superstars do main roster que iriam fazer bem ao NXT.
Yeah.
Mas, por exemplo, acho que, ainda por cima havendo, acho que ou é... Não é esta semana. Se não é esta semana, é para a próxima. Antes do draft vai haver um combate pelo título do NXT entre Carmelo Hayes e Grayson Waller. Ou seja, o que é que acontece? O Grayson Waller vai perder esse combate. Ou seja, o Grayson Waller vai subir. De certeza que o Grayson Waller vai subir.
Yeah, maybe.
Se não subiu o Bron Breakker, e não vai subir tão cedo depois do heel turn. Não me acredito.
Sim, não fazia sentido ele virar ele e depois tipo...
É, olha, tchau. Tchau. Não. Por isso, eu acho que o Grayson Waller vai subir, mano. Acho que ele está preparado para subir e acho que é isso mesmo que vai acontecer. Mas o draft ainda falta muito para o draft. Ainda falta muito para o draft. Não vou estar aqui a gastar muito tempo a falar do draft. Depois tivemos o combate entre Bianca Belair e Dakota Kai. Vou falarmos um bocadinho então sobre esse combate. Teve boa ação, mas também pouca coisa de, ok, tipo, de chamar a atenção também. Tivemos ali um dropkick de Bianca Belair, depois um standing moonsault também de Bianca Belair e depois já na parte final do combate tivemos o KOD para a vitória da campeã. E é um resultado normal. Nunca esperei que Dakota Kai fosse ganhar, só com a interferência das Damage Control, de relembrar que Io Sky tem prometido uma oportunidade pelo título de Bianca Belair. O que é que tu achas aqui? Achas que Bailey não vai gostar muito desta oportunidade de Io Sky?
Já se notem algumas reações, tanto no combate da Dakota, tanto na situação do backstage da outra semana de... Elas querem também a oportunidade, a Bailey já ficou assim meio... O que é que se passa aqui?
Então perdeu o controlo...
Então perdeu o controlo do Damage.
Mesmo. Ela não gostou muito. Por isso eu acho que... Aí também vai haver assim um bocado de separação. Acho que no draft é um dos grupos a serem separados. Acho que Bailey vai ficar no Raw... E até pode até quando vir que ela vai mudar de brand ou que vão ficar em brands diferentes, acho que até Bailey ataca Io Sky e Dakota Kai. E também o que pode ajudar é que Io Sky e Dakota Kai, se forem juntas como team para o SmackDown ou ficarem no Raw, pode ajudar a divisão feminina de tag team.
Acho que precisam, acho que não deviam separar.
Não deviam separar, antigas campeãs têm legitimidade. Porque se olharmos para as tag teams, temos as campeãs agora, Raquel e Liv Morgan, que eu já estou justifiquei porque aquelas são campeãs, na minha opinião. E depois temos Sonya Deville e Chelsea Green, que por acaso resulta.
Sim, resulta, por acaso, sim.
Resulta, faz sentido. E Dakota Kai e o Sky, e depois já com o turn de Trish Stratus em Becky, e agora de certeza que Lita e Becky não vão ser tag team tão cedo, na minha opinião. Pode acontecer para a semana, mas na minha opinião agora...
Eu também acho que agora vai ser não vai Becky acontecer. Contra a Trish.
É Becky contra a Trish, a Lita também vai estar do lado de Becky, mas não vão estar envolvidas na divisão de tag team feminina, por isso. E depois, as tag teams que vêm do SmackDown são um bocado random. Eu já nem me recordava que a Lia e Raquel tinham sido campeãs. Salvador também não. Depois temos Natalia Chotzi, mas depois também, ok, temos Ronda Rousey e Shayna Baszler. Essa team sim, não precisa. Sim,
faz sentido,
não precisa justificar.
Ronda Rousey está lesionada, né? Penso eu. Portanto, para já ficam.
Sideline! Depois tivemos um dos segmentos mais engraçados do Monday Night Raw. Ok, os Judgment Day estavam a falar entre eles sobre o que está a passar hoje no Raw e também do que é que eles vão fazer hoje no combate contra o Sami Zayn, Kevin Owens e Riddle. Do nada aparece Paul Heyman, que pergunta se eles estão satisfeitos com o acordo que fizeram para manter a paz hoje no Monday Night Raw. Finn Balor vira-se para eles, mano. Podia ser melhor, está tipo, um bocadinho sem sal. E Heyman começa para depois ele diz tipo, não sei o que, estão a desrespeitar o vosso Tribal Chief e não sei o que. E o Damien diz logo tipo, nós não temos nada a ver com isso, tipo, nós não temos nada a ver com o Bloodline, o Judgment Day trata do Judgment Day e o resto também não nos interessa. Foi mesmo engraçado. Que só o Finn Balor é. Porque sabem que Finn Balor e a Bloodline já tiveram uma rivalidade muito grande. O que às vezes nós esquecemos é a quantidade de challengers que Roman já teve, porque são 3 anos, quase 3 anos de reinado, por isso já houve muita coisa. E nós às vezes esquecemos, por exemplo, no Extreme Rules do ano passado, ou de 2021, estão a ver? Tipo, há uma sei lá, é estranho. Houve Demon Balor contra Roman Reigns, por exemplo. Finn Balor não é por ser agora heel também, que ok, o Bloodline está tudo bem. Não, e ele mostra mesmo isso. Ele estava muito, muito desagradado com o facto de haver um acordo entre a Bloodline e os Judgment Day. E porque Damien foi Damien que tratou um bocado do acordo também. E ele não está assim muito satisfeito. Mas faz também as mesmas coisas. Ele não quer aqui dizer que eu acho que há problemas no Judgment Day. Acho que Finn Balor não estava mesmo nada contente de ter que ser amigo, entre aspas, da Bloodline. Depois tivemos um segmento entre Cody Rhodes, que veio ao ringue e que chama logo, calls out logo, Brock Lesnar, mas quem é que aparece é Adam Pearce, que diz que não vai deixar que nada físico aconteça, muito porque Cody Rhodes não está medically clear para competir após o ataque de Brock Lesnar há 2 semanas. Cody no início aceita, pede desculpa a Adam Pearce e vai embora, mas claro que isto não era o fim do segmento. Cody Rhodes vai, pega numa cadeira, volta para o ringue e chama novamente Brock Lesnar. Aparecem 20 seguranças, Brock Lesnar também aparece, mas fica só no stage a desafiar Cody Rhodes. Cody Rhodes ataca tudo o que é segurança, consegue chegar para fora do ringue, bem mais seguranças, ataca eles todos com uma cadeira, uma multa vai ser grande, sim, a multa vai ser grande. E depois, ao tentar chegar a Brock Lesnar, não consegue porque mais 10 seguranças vão para cima dele e agarram-no, e assim termina o segmento, até porque Brock Lesnar vai embora completamente. Nós depois até vemos a Brock Lesnar a ir embora.
There's
Cody Rhodes. O que é que também aconteceu? Adam Pearce, para facilitar a decisão de Cody Rhodes a não atacar Brock Lesnar a evitar ficar pior da lesão, oficializou o combate entre Cody Rhodes e Brock Lesnar para o Backlash. Este de certeza será o nosso main event do pay-per-view, tenho quase a certeza. E eu acho que já se estava à espera desde o ataque do Brock Lesnar.
Sim, sem dúvida.
Acho que é uma boa rivalidade para o Cody Rhodes, sim, dá mais camadas à história e dá mais importância. Eu aqui já estou, ok, se Cody Rhodes tiver 2 combates com o Brock Lesnar, depois tiver mais uma mini feud até ao SummerSlam e precise de ultrapassar obstáculos, se acontecer a mudança de título para Cody Rhodes no SummerSlam, eu já vou aceitar como sendo legítimo. Porque eu já justifiquei isto várias vezes, o facto de ele ter estado lesionado estragou um bocado a caminhada para a WrestleMania. Ok, ele ganhou na mesma Rumble, teve no mesmo combate, mas se ele ganhasse o combate na Mania, eu não iria... Eu não iria ficar convencido. E não concordo nada com as pessoas que dizem nas social media que estragaram o momento, estragaram o Cody Rhodes, nunca mais vai estar over. Sim, mas eu ouço todos os shows que o Rhodes aparece, ouço a arena toda a cantar uau! Por isso...
Yeah.
Não tem razão. Tipo, deixem-se de merdices, deixem-se de... Há uma coisa que me irrita na comunidade de wrestling, que é o pessoal separa muito o que eles querem ver com o que faz sentido acontecer. O pessoal tripa muito. Se eu agora disser que o main event da Mania é Elias contra Rick Books, isso tem que acontecer, senão eu faço boicote. Senão é completamente errado, mano. Como é que o Rick Boogs e o Elias não foram o main event da Mania? Estão a ver? Tipo, por amor de Deus, tipo, deixem-se de merdas, bros. Deixem-se de cenas, bro. Tipo, é completamente estúpido. Mas perderam a chance. Devia ter acontecido isto. Devia ter acontecido aquilo. Bro, vocês são completamente nabos, bro. Tipo, deixem-se de cenas, mano. Deixem-se de tangas, mano. São tangas, mano. Ricardo vai ficar chateado comigo porque eu disse que o pessoal é nabo. Mas, ó, Ricardo, este é Ricardo. Desculpa, Ricardo. Mano. Estás a ver? Mas depois, está tranquilo. Depois, tivemos um combate. E este, sim, foi o melhor combate da noite. Que foi The Miz contra Seth freaking Rollins. Que combate incrível. Que combate incrível. E porquê que eu disse no início do show, ah, surpreende-me. Porque eu nunca pensei, e isto tem, não tem nada a ver com o The Miz, eu já justifiquei aqui no podcast imensas vezes o facto de, para mim, haver uma grande diferença entre a personagem da Miz, que é uma das melhores, e o The Miz in ring. O The Miz in ring nunca foi espetacular. Não, nunca foi espetacular. Mas este, no combate de ontem, vi uma evolução no in-ring style do The Miz. Pode ter sido muito por Seth Rollins, que é um dos melhores wrestlers do mundo? Sim. Mas eu vi ali muita, muita coisa no The Miz que eu quero ver noutros combates. Que banger! Que fucking banger!
Foi mesmo.
Que combate absolutamente bestial. Foi incrível. E como foi o melhor combate da noite, vocês já sabem como é que nós fazemos as coisas. Nós não falamos do combate porque não lhe iríamos fazer justiça à qualidade que teve. Por isso, como é que o combate acabou? Com a vitória de Seth Rollins após um curb stomp. A vitória de Seth Rollins era esperada, mas o facto do combate ser tão bom, não. Foi, de facto, um combate espetacular.
Eu estava aqui a ver.
Foi muito bom. Foi muito, muito bom. Grande combate da Miz. Grande combate de Seth Rollins. Miz, quero ver isto todas as semanas. Depois, tivemos um segmento entre Kevin Owens, Sami Zayn e The Riddle, que estiveram a falar do combate que vão ter no main event contra o Judgment Day. Sami Zayn pede a Kevin Owens para ouvir as ideias de Riddle, e ele começa a dizer que devia afiar o dedo grande do pé e dar na garganta de Solo Sikoa para o arrumar logo.
Tobro devia ser o nome.
Mas é Tobro.
Tobro.
Kevin Owens e Sami Zayn ficou a olhar para ele tipo, o que é que se passa contigo? Mas depois Riddle vira Riddle e tipo, ok, vemos ali uma mudança de expressão e explica que, ok, eu sou muito engraçado, venho aqui com piadas e tal, e estou sempre com uma boa vibe, mas com a Bloodline é diferente. Tiraram-nos os títulos Tag Team, arrumaram o meu parceiro e destruíram um bocado a carreira, também me puseram na sideline, de relembrar que Solo Sikoa foi quem lesionou Riddle, a Bloodline afastou Randy Orton e a Bloodline, os The Usos, também venceram os RKO na altura para unirem os títulos. Por isso, aqui as coisas que são completamente diferentes para Riddle, e ele diz mesmo isso, que ele quer é lutar, ele quer é dar uma lição à Bloodline. Por isso, não se preocupem com o Riddle engraçado, que não é esse Riddle que vai aparecer hoje no Monday Night Raw, hoje no combate, no main event. Depois tivemos um combate entre Bobby Lashley e Austin Theory, também se calhar dos últimos combates entre eles os dois, por causa da brand split. Eu acredito muito que os títulos mid-card vão mudar de brand. Eu acredito muito que Gunther e os Imperium, ou só Gunther, irão para o Raw e Austin Theory irá para o SmackDown. E sinceramente, para mim, o título dos Estados Unidos sempre foi mais SmackDown. Para mim, não sei porquê, mas foi muito...
É hábitos.
É como ver o título da WWE no Raw e o título universal ser azul. Para mim é um bocadinho estranho. Por muito que já esteja lá há mais de 3 anos. Está lá desde 2019, salvo erro. Mas para mim ainda continua a ser um bocadinho estranho essa situação. Mas falamos agora um bocadinho sobre o combate. Tivemos ali um suplex de Bobby Lashley. Depois, já na parte final do combate, estão a ver, ou pouca ação, ou seja, foi bom de saber, mas nada que chamasse ali a atenção. E já na parte final do combate, Bobby Lashley tentava o Hurt Locking Theory, mas Bronson Reed ataca Bobby Lashley e o combate termina em desqualificação. Depois tivemos ali uma pequena luta entre os dois, entre Bobby Lashley e Bronson Reed, quando Bobby Lashley parecia estar a conseguir controlar Bronson Reed com o Hurt Lock, leva com um dropkick na parte...
Do nada,
Austin Theory chega.
Aparece, pau, dropkick na tua cabeça, até logo,
não tem nada a ver com isso.
Bronson Reed até ficou assim meio, pois,
que este gajo
que lhe acertava, né? Mas continuou a atacar o Bobby Lashley.
Continuou só a atacar o Bobby Lashley mesmo. Depois tivemos Trish Stratus a vir ao ringue, porque quem não viu a semana passada, Lita e Becky Lynch tinham uma defesa pelos títulos femininos do Raw contra Raquel Rodrigues e Liv Morgan. Antes do combate, Lita foi atacada e Trish Stratus substituiu Lita. E como é que eles foram defender os títulos, elas perderam e depois do combate Trish Stratus atacou Becky Lynch à traição e houve ali o heel turn de Trish Stratus. Ela vem explicar o porquê daquilo ter acontecido, admitiu também que foi ela que atacou Lita antes do combate da semana passada. Porquê é que ela atacou Becky Lynch? Eu estava com muito medo de qual fosse a razão que fosse dar, que Trish Stratus fosse dar, né? Por exemplo, se fosse do género, ah, ela roubou uma amiga, eu iria perder o interesse todo nesta feud. Mas o facto de ela ter dito que, na opinião de Trish Stratus, foi ela que deu credibilidade à divisão feminina quando veio para a WWE em 1999, 2000 ou 2001. Mas ela diz que foi ela que veio trazer credibilidade e que se existe tudo isto na divisão feminina, se existe Hell in a Cell matches femininos, se existe Money in the Bank feminino, se existe Royal Rumble feminino, Becky Lynch, se houve um main event, já dois main events femininos da WrestleMania, foi por causa de Trish Stratus. E que o que a deixa chateada é que nunca ninguém lhe agradeceu por tudo o que ela fez ao wrestling feminino da WWE. Becky Lynch nunca lhe agradeceu. As Horse Ladies, como ela lhe chama, nunca lhe agradeceram. É por isso que ela está chateada. E também por ter visto Lita a juntar-se à situação. Tipo, a não estar chateada como Trish. Para ela deixa bastante chateada. E que, bem, está de volta e que vai provar que ela é que manda. E que ela é que é a GOAT. O que é que tu achas desta feud, Salvador?
É fixe ver a Trish, meu. Ganda Trish. Não sei o que é que vai estar o papel da Lita ali no meio. Vai estar de um lado, vai estar do outro. Vai andar ali, batata quente entre as duas.
Não
vai
sei.
Passar para o lado da Trish, vai manter-se com o Beck e nem sequer vai aparecer.
Não, eu acho que ela tem que aparecer, mas lá está. Depois dos comentários da Trish a dizer tipo, ah, e a Lita também fez isto, fez aquilo, não. Estão a ver? Tipo. Se calhar vai fazer com que Lita não se junte a Trish Stratus e que fique do lado de Becky Lynch, mas eu iria gostar de ver Lita e Trish Stratus. Heal, mas lá está, é esperar para ver o que é que vai acontecer, porque não faço a mínima ideia qual é o seguimento desta storyline.
Sim, é capaz de até depois, mais tarde, haver um combate entre a Lita e a Trish Stratus, assim só com...
Sim, talvez.
Mas?
Não sei. Mas lá está, como eu vos disse no início, antes de falar deste segmento, eu estou interessado porque a história faz todo o sentido. Depois tivemos uma entrevista a Cody Rhodes em que ele fala sobre o combate no Backlash com Brock Lesnar e do que é que se passou hoje, e diz que também não vai deixar Brock ganhar. Na minha opinião, quando ele fala em ganhar, ele fala em Brock Lesnar ficar por cima da situação, como ficou hoje, não é? Ele não vai deixar com que isso aconteça. Depois tivemos o combate entre Candice LeRae e Mia Yim contra Sonya Deville e Chelsea Green. Mais uma vez, eu achei que foi interessante o facto de vermos Sonya Deville e Chelsea Green a resultar tão bem. Tivemos ali um duplo DDT de Candice LeRae, e também entre a ação foi isso. Depois tivemos a vitória de Chelsea Green e Sonya Deville. Acho que as ajuda a ter...
solidificar mais um bocadinho, como tem time e assim, portanto... Tipo, eu acho que combinam bem, muito por causa da situação que ambas têm, cada uma à sua, com o Adam Pearce. Portanto, aí
exato,
acho que conseguem pegar e mesmo em termos de química e combinação de personagem, character, lá, digamos, acho que encaixam bem uma na outra.
Sim.
O que falta numa está na outra, o que falta... Na falta outra. Não é no sentido de tipo, não ter...
Yeah.
É tipo, complementam-se bem.
Sim, eu acho que sim. Acho que tens toda a razão e acho que disseste tudo mesmo. Depois tivemos um backstage segment entre os Street Profits, Elias e Rick Books. Eles estavam a falar do draft, em que os Street Profits até podem ser separados. Depois Corbin aparece também a meter mais lenha para a fogueira. Street Profits vão logo falar com Adam Pearce para saber qual é a possibilidade de eles serem separados no draft. Trazawa aparece também e manda à boca que ninguém quer Baron Corbin. Ninguém quer Baron Corbin. Nem o Raw, nem o SmackDown, nem até o NXT.
Ninguém te quer.
Ninguém te quer. Depois tivemos o nosso main event. Sami Zayn, Kevin Owens e Riddle contra os Judgment Day. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um dropkick de Kevin Owens, um slam de Kevin Owens também, depois um exploder de Riddle, depois ali um dos spots mais perigosos que eu já vi, mais what the hell, um chokeslam de Priest a Riddle contra a parte mais dura do ring. Depois também tivemos uma powerbomb de Sami Zayn, um frog splash de Dominik, um blue thunderbomb de Sami Zayn, dois stunners de Kevin Owens, um Iluva Kick de Sami Zayn e já na parte final do combate um Floating Bro de Riddle para dar a vitória para a sua equipa. Normal esta vitória deste trio.
Sim, completamente expectável.
Expectável esta vitória.
Combate muito bom.
Muito bom também. Ficou em segundo lugar porque Seth Rollins contra The Miz de facto foi muito, muito bom.
É o que é, meus meninos.
It is what it is, baby. Mas para mim, o que foi bom foi o que aconteceu na parte final do combate, porque logo após o combate ter terminado, a Bloodline atacou Sami, KO e Riddle e os LWO apareceram para tentar salvar a situação. Ou seja, tivemos ali o trio de Kevin Owens, Sami Zayn e Riddle, a Bloodline, o trio da Bloodline, o trio de Judgment Day e tivemos também a LWO.
Yes.
Finalmente, factions through factions. Faction versus faction versus faction versus faction. Finalmente.
É, yeah, foi muito fixe.
Foi muito, muito top. Eu adorei o final deste Monday Night Raw. Estou ansioso pelo Raw da próxima semana.
Muito provavelmente vai ser, porque depois no fim vimos as face factions em cima do ringue.
É.
Portanto, o mais provável é haver uma espécie de um...
Eu vi isto na net e é verdade, mano.
12-man tag.
O William Regal estava ansioso para vir cá para War Games. Ele estava ansioso.
Olha.
Não, tivemos um War Games em novembro.
Bah,
não mexer que vamos ter
vai
tão
continuando
cedo.
E tal.
Não mexer que vai acontecer tão cedo também, porque não pode ser para o Backlash. Porque Bloodline contra o Sami, KO e Riddle já está feito. E também acho que faz mais sentido, tipo, o facto de, ok, tirando o Rey Mysterio, ficam 3 homens contra 3 homens e depois Zelina contra Rhea Ripley pelo título SmackDown, talvez. Por isso, pode haver Judgment Day contra os LWO, mas aí quem é que fica de fora? Porque se houver Judgment Day contra os LWO, o Rey Mysterio tem que estar envolvido no combate. O Santos também, porque não pode ter combate sem Santos Escobar.
Pois, vai ter que ficar um deles.
Deve ficar o Joaquim de fora.
Puxa, não sei.
Ou alguém se junta aos dois, mandei assim do nada. Mas não sei, eles são tão bons os quatro só.
É, acho, mas também não estou a ver assim de repente ninguém a ir para lá.
Também não. Não sei. É estranho. Tipo, ninguém encaixa assim nos Judgment Day
Yeah, já
só
dá
por
já
encaixar.
tanto tão solidificado da maneira que é, acho que
Porque
já.
tipo, quando estava o Edge como líder, nunca pensaste que o Finn Balor fosse encaixar ali.
Pô.
Depois também nunca pensaste que o Dominic fosse encaixar ali. Por isso está tão bem que mexer
Yeah, acho que
naquilo.
continuar a mexer acho que ia ser um pouco um erro.
E com isto, terminamos o nosso podcast. Porque terminou o Raw, terminou o nosso podcast. Mas não se esqueçam, temos um draft na próxima semana. Temos um pay-per-view aí a chegar. E também as coisas na AEW não estão assim tão paradas. Está tudo a mexer no mundo do wrestling. Até no Impact as coisas estão a mexer. Por isso, é ficar atento aos próximos desenvolvimentos no mundo do wrestling. Mas em relação aqui ao Monday Night Raw, que é do que nós estamos a falar, estou ansioso pelo próximo episódio. Mas se calhar vamos ver desenvolvimentos no SmackDown.
Sem dúvida.
Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, como sempre, acompanhado pelo Salvador. Não se esqueçam de seguir a Pipe Bombers no Instagram, no Twitter. Pipe Bombers 1.